Meu querido, o título da mensagem de hoje é O Legado de Geração em Geração. E para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 128. Nós vamos ler o Salmo 128. Vou ler na NAA, você pode me acompanhar na projeção ou você pode ler na sua versão da Bíblia. Salmo 128. E ele diz assim: Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa, no interior de sua casa, será como a videira frutífera. Os seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. Amém? Bem, meus queridos, hoje nós chegamos ao último episódio dessa série especial do mês da família, que nós denominamos Família, Projeto que prevalece. E ao longo desse caminho, descobrimos que, mesmo quando os problemas tentam balançar a nossa casa, o plano de Deus para a família tem uma força que o mundo não consegue derrubar. No começo, nós conversamos sobre a base em que é firmada a família. Imaginamos as famílias como casas e pensamos bastante sobre como elas são construídas, refletindo se estão firmes na rocha, sobre a rocha, ou se estão soltas sobre a areia. Vimos que a única forma de vencer as dificuldades da vida é ter Cristo como a rocha que sustenta a nossa casa. E para que isso aconteça, nós precisamos ter um relacionamento próximo com Ele, obedecer à palavra dEle e ser guiados pelo seu amor. Mas isso não acontece por acaso. Nós precisamos nos esforçar de verdade para criar dentro do nosso lar um ambiente onde a fé pode ser vivida no dia a dia. Não é automático. Você vai precisar de esforço para que isso aconteça. Depois, nós falamos sobre a raiz da família, que é o casamento entre o homem e a mulher. Vimos que quando a raiz é saudável, a árvore cresce forte, bonita, cheia de frutos, o que resulta em uma família firme e uma sociedade muito mais forte. Porque uma sociedade forte exige que as famílias sejam fortes. Uma raiz saudável é aquela que coloca Cristo como centro de tudo. E nessa dinâmica, o marido ama a sua esposa com um amor que se doa por inteiro, que é capaz de dar a vida por ela, do mesmo jeito que Jesus se entregou pela sua igreja até o fim. E a esposa, ela respeita e apoia o marido, assim como o Senhor faz. E assim, ambos vivem essa parceria, honrando e respeitando a Deus dentro do lar, dentro do casamento. No fim, nós aprendemos que o grande objetivo, o objetivo final do casamento é justamente mostrar ao mundo o tamanho do amor de Jesus por sua igreja. O casamento deve refletir, em última instância, o amor de Jesus por sua igreja. Na semana passada, falamos sobre a educação de filhos, lembrando que, mesmo que você não tenha filhos, como é o meu caso, como família de Deus, nós somos chamados a fazer discípulos e, portanto, temos a responsabilidade com os mais jovens na fé. Assim, somos, ao mesmo tempo, discípulos e discipuladores. Então, como o pastor André falou semana passada, não é porque você não tem filho que você não precisa ouvir isso aqui e que você está livre dessa responsabilidade. Não, nós somos família em Cristo. E nós temos discípulos, porque discípulo gera discípulo. Então, se você discipula alguém, ele é seu filho na fé, você tem responsabilidade sobre ele. É assim que funciona a dinâmica da família de Deus. Hoje, eu falei tudo isso aqui só para a gente relembrar das mensagens anteriores, para que vocês não fiquem aí perdidos, mas fica uma ressalva. Se você perdeu alguma das mensagens, vá lá no Spotify da PIB Central, vá lá no YouTube da PIB Central e assista, ouça as mensagens. Hoje nós falaremos sobre o legado. E aqui podemos entender que o legado é uma marca que uma pessoa deixa na vida das outras. A forma como ela impacta o mundo e os valores éticos e espirituais transmitidos aos seus descendentes e à sociedade. Isso é o legado. Então, meus queridos, se o alicerce, se a base da família é Cristo, se a raiz é um casamento saudável e o cuidado está na educação dos filhos, qual é o resultado final desse projeto? Qual é o resultado do projeto de Deus para a família? O resultado é um legado que ecoa para as próximas gerações. Esse é o resultado. O Salmo 128 é o retrato falado de uma família que prevalece e que deixa um legado. E ele nos mostra que o legado ele não começa lá no futuro. Ele começa hoje, através da minha e da sua vida. Assim, o texto que a gente acabou de ler, ele funciona como uma lente de aumento. Começa no coração do indivíduo, passa pela mesa da família e termina no impacto nacional e geracional. Então, ele começa lá, com o indivíduo, passa pela família, mas mostra o impacto disso na sociedade como um todo. Esse é o texto que nós lemos. E hoje, o Salmo 128 nos mostrará, pensando a partir do legado, no ponto de partida, no ambiente e no impacto desse legado. Nós vamos trabalhar nesses três pontos. E o primeiro ponto é o ponto de partida. Não poderia ser diferente, né? O ponto de partida. E qual é esse ponto de partida? O temor pessoal. O temor pessoal. Vamos olhar de novo para o versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado o que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. O salmista, ele não começa aqui dizendo, bem-aventuradas as famílias. Ele não começa assim, mas bem-aventurado aquele. O legado espiritual, ele tem um ponto de partida individual. Antes de ser um projeto coletivo, a vida com Deus é uma decisão pessoal. Não existe família temente se não houver indivíduos tementes dentro dessa família. Então, não espere que a sua família seja temente a Deus se você não for temente a Deus. Começa por você. Começa individualmente. Charles Spurgeon tem uma frase que eu gostaria de compartilhar com vocês. A felicidade de uma família está intimamente ligada à piedade do homem que a governa. A felicidade de uma família está intimamente ligada à piedade do homem que a governa. Ou seja, depende individualmente de nós. O temor do Senhor depende individualmente de nós. E o significado de temor ou de temer aqui, no Antigo Testamento, o temor do Senhor, Irat-Yavé, não tem a ver com um medo de Deus, como quem foge de um tirano. Ó, Deus está ali, deixa eu fugir, porque eu temo ao Senhor, eu tenho medo dele, eu vou fugir da sua presença. Não é isso, não é isso. Significa uma reverência profunda, um assombro santo diante da grandeza de Deus e um pavor sagrado ao desapontá-lo. Então, a gente tem que entender quem é Deus. Temer a Deus é entender que Deus é muito maior do que eu e do que você. Que Deus, apesar de próximo, amoroso, um pai generoso, ele é Deus. Ele não é meu amiguinho da escola, ele não é meu amiguinho do trabalho, ele é Deus. Então, temos que ter reverência diante de Deus, temos que ter temor diante de Deus, porque Deus é muito maior do que eu e do que você. Simples assim. O texto que nós lemos, ele une o sentimento à ação. Quem teme, anda nos seus caminhos. Ou seja, entendendo quem é Deus, a grandeza que Deus tem, eu vou andar segundo os caminhos de Deus. É isso que o texto diz. O temor não é uma emoção de domingo na igreja. É a direção dos pés na segunda-feira. Não adianta nada eu vir à igreja domingo, ouvir a palavra, tá o Samir falando aí sobre Deus, Deus é grande mesmo, olha, amém por isso. Aí na segunda-feira eu acho como se ele não existisse. Deus ficou preso aqui dentro da igreja. Aí quando eu volto para cá, eu lembro dele. Não, gente. É um comportamento prático, a ética no trabalho, a fidelidade nas escolhas, a integridade nas palavras. É uma vida diante de Deus. Na primeira semana, nós descobrimos que a nossa família precisa estar firmada na rocha, conforme Mateus 7. O Salmo 128, ele nos dá um norte. Ele fala de como viver isso na prática, através do temor e da obediência. Como é que eu sei que minha família está firmada na rocha? Se eu vivo em temor e obediência ao Senhor. Quando as tempestades da vida batem contra a nossa casa, e como o pastor André já falou na primeira mensagem, elas vêm. Para todos nós, essas tempestades vêm. Sejam elas crises financeiras, diagnósticos médicos, conflitos conjugais. O que impede a estrutura de desabar não é a nossa força de vontade. Não é eu e você segurando as paredes da casa para que ela não caia. Mas é a profundidade do nosso temor a Deus. Se o alicerce individual do pai, da mãe, dessa família, não estiver de fato, firmado em Deus, toda a casa corre o risco de desmoronar. Então, eu convido você a pensar comigo na herança genética. Nós transmitimos aos nossos filhos a cor dos olhos, a textura do cabelo e até a predisposição para certas doenças sem fazermos nenhum esforço. Se você olhar para o seu filho, você vai ver características suas nele. Se você olhar para os seus pais, você vai ver características deles em você. E a gente não precisa fazer esforço nenhum para fazer isso. Isso é algo automático. Isso está no nosso DNA. Mas o temor do Senhor não está no DNA. O temor do Senhor não é transmitido através do sangue. Ninguém nasce cristão. Ninguém nasce cristão. Ninguém herda a salvação dos pais. O temor do Senhor não é transmitido por herança biológica. Ele é transmitido por contágio espiritual. Os seus filhos só vão desejar o Deus que você teme se eles virem a realidade desse temor transformando o seu caráter no dia a dia. Quando ele vê o caráter de Deus refletido na sua vida, aí ele vai ter temor do Senhor. É assim que funciona. E aqui fica um alerta para os líderes do lar. Nós nos preocupamos muito em deixar um legado financeiro para os filhos. Trabalhamos muitas vezes 12, 14 horas por dia para pagar a melhor escola, para dar as melhores oportunidades, para garantir um futuro confortável. Tem algo de errado nisso? Não. Querer algo de bom para os filhos, tem algo de errado? Não, obviamente que não. Mas o versículo 2 do Salmo que nós lemos nos diz que nós vamos comer do fruto do trabalho e ser feliz. Mas isso vem depois do versículo 1, que é temer ao Senhor. Não vem primeiro. Então, na teologia dos Salmos, a prosperidade no trabalho não é fruto de um mero ativismo, mas é uma consequência direta de uma vida de temor a Deus. Eu temo ao Senhor, ando nos seus caminhos e Deus me abençoa. É uma consequência. O sucesso profissional não substitui o nosso fracasso espiritual. Então, cuidado com isso. Não adianta nada ser bem-sucedido no trabalho, financeiramente, se eu fracassar espiritualmente. E aqui eu vou fazer algumas perguntas para que a gente pense um pouco sobre isso. De que adianta eu deixar uma herança, mas eu perder o legado? Eu não deixar um legado para os meus filhos, para aqueles que vêm após mim. Se os seus filhos, ou as pessoas que discipulamos, pensando naqueles que não têm filhos, seguirem estritamente a nossa rotina de oração, de leitura da palavra e de integridade moral, a fé deles sobrevive? A fé deles sobrevive? O seu andar, o meu andar, tem sido um mapa seguro para a próxima geração caminhar atrás? Eu posso dizer como Paulo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo? Ou eu digo, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Isso não funciona, o pastor André falou, não funciona. Nós temos que ter essa intencionalidade, nós temos que ser o exemplo. Nós temos que andar no temor do Senhor. Nós temos que mostrar através das nossas vidas uma vida de devoção a Deus. O maior legado que você deixará para a próxima geração não é aquilo que você acumula nas suas mãos, mas é quem você carrega dentro do seu coração. Isso é que vai ficar. É o Deus que você carrega dentro do seu coração. É isso que vai ficar de marca, de legado para a próxima geração. Então, meus queridos, o legado começa comigo e com você. No nosso temor e no nosso andar com Deus. É assim que começa. E assim a gente vai para o próximo ponto. Eu tenho a impressão que vocês não estão nem respirando. A culpa não é minha, a palavra não é minha. É o Senhor que deu, então. O segundo ponto diz sobre o ambiente do legado. Relacionamentos frutíferos. Então, depois de confrontar o indivíduo sobre o temor pessoal, como a gente acabou de ver aqui no primeiro tópico, o salmista abre a porta da casa e ele nos convida a olhar para dentro do lar. Para que possamos entender melhor o contexto desse salmo, que é um salmo de peregrinação, nós temos que pensar que ele desenvolve alguns tópicos do salmo anterior, que é o salmo 127. O salmo 127, se você pegar o final dele, o versículo 5, ele terminou com o homem feliz. E o salmo 128 descreve um pouco mais da felicidade desse homem. E qual que era a felicidade de um homem no contexto do antigo Israel? Como é que era o retrato de um homem feliz lá no contexto do antigo Israel? A felicidade consistia em ter uma fazenda produtiva, uma esposa fiel e filhos reunidos em redor da mesa. Esse era o retrato da felicidade no antigo Israel. Eu tenho um pedaço de terra que produz, eu tenho uma esposa e eu tenho filhos. Então, eu sou um homem feliz. Esse era o retrato da felicidade no antigo Israel. É óbvio que o retrato hoje ele é um tanto diferente. Não é nossa realidade. Mas nós vamos entender isso para o nosso contexto, né? Vamos olhar para o versículo 3. Sua esposa, no interior da sua casa, será como a videira frutífera e seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da mesa. Então, o salmista aqui, ele deixa de olhar para o caminho, que é o versículo 1, aquele que anda nos caminhos do Senhor, passa a olhar para a casa e para a mesa. Ele usa, então, dessa figura da agricultura lá no antigo Israel, na antiga Palestina, para ilustrar duas dinâmicas fundamentais dentro do lar naquela época. Primeira figura é a figura da esposa, que é comparada com a videira frutífera. Na Bíblia, a videira e o vinho nunca são símbolos de mera sobrevivência, como o trigo ou a água. O trigo e a água são figuras de sobrevivência. Eu preciso deles para poder me alimentar, para poder beber, para poder viver. A videira e o vinho, eles são símbolos de alegria, de celebração, de doçura, de prazer. Então, vamos ler Salmo 104, 15, versículo 15, para a gente entender um pouco sobre isso. E o Salmo diz assim: o vinho que alegra o coração, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o pão que sustém suas forças. O vinho que alegra o coração. A figura do vinho, a figura da videira, ela está associada, então, à alegria, à celebração. É sobre isso. Então, o texto nos diz, no interior da sua casa. As videiras, naquela época, eram frequentemente plantadas junto às paredes do pátio interno, para a proteção dessas videiras. Então, o que significa isso para a gente? Que uma esposa piedosa não busca os holofotes do mundo para se validar. Ela é fonte de vitalidade, beleza e alegria que perfuma o lado de dentro do lar. A esposa traz alegria e satisfação dentro da sua casa. Ela traz o vinho da alegria e da comunhão para a família. É uma figura de alegria. E aqui vale uma nota, antes que alguém se sinta aqui constrangido. Tá? Não, o interior da casa aponta para uma prioridade de relacionamentos mais íntimos, uma prioridade para com a família. Ela não quer dizer uma restrição geográfica à atuação da mulher. Senão, depois, alguém vai dizer que eu tenho que prender a minha mulher dentro de casa para que ela fique lá, trancadinha. E não é isso. Tá? Não é isso que o Salmo está dizendo aqui. Entendam bem. Ele está dizendo que a mulher é bênção e ela traz alegria para o interior da sua casa. Mais do que o sustento, não é a essa figura que está ligada aqui à videira, ela traz alegria para dentro da sua casa. Essa é a figura que o texto traz aqui. E aí ele traz uma outra figura, que é a figura dos rebentos da oliveira, que são os filhos. A oliveira é uma das árvores mais resistentes e valiosas de Israel, mas ela tem uma peculiaridade. Ela demora a crescer e produzir. Você não planta uma oliveira hoje esperando que daqui a um mês ela vai estar lá frutífera. Não é assim que funciona. Então ela demora muito para crescer e para produzir. E quando o tronco principal de uma oliveira antiga começa a envelhecer e fraquejar, aparecem os brotos novos, os rebentos que começam a nascer ao redor da sua raiz. Então, o rebento aqui é um novo broto que nasce da oliveira. É isso. Com o tempo, o tronco antigo morre, mas aqueles rebentos crescem e se tornam árvores fortes e continuam dando o precioso azeite. Os filhos são esses brotos. Eles garantem que, mesmo quando os pais partirem, o azeite da presença de Deus e do testemunho continuará fluindo na terra. Garantem, então, a continuidade. Então, vamos fazer um link aqui. Vamos fazer um link com aquilo tudo que a gente já falou. Nas semanas anteriores, nós falamos sobre a raiz, que é o casamento, e a educação dos filhos. E o Salmo 128 aqui, ele amarra essas duas coisas. Se a raiz, o casamento, for como a videira, cheia de alegria, amor sacrificial e respeito, os ramos, os filhos, eles crescerão saudáveis. Os filhos que crescem vendo os pais se amando, se respeitando no temor de Deus, têm raízes emocionais e espirituais muito mais profundas. Eles não precisam buscar no mundo a aceitação que eles já têm dentro do seu próprio lar. Então veja como é importante a gente cultivar isso dentro de casa. E note uma outra coisa. Aonde que esses rebentos eles estão posicionados aqui no texto? Eles estão posicionados ao redor da mesa. Os rebentos estão ao redor da mesa. A mesa é o cenário geográfico do legado. Ela não é apenas um móvel para se colocar pratos. Na Bíblia, a mesa é um lugar de aliança, comunhão e discipulado. A mesa é onde isso acontece. Comunhão, aliança e discipulado. Tem uma frase da Dev Titus que diz o seguinte: a mesa não é um lugar de conveniência, mas é um lugar de aliança. Mais discipulado acontece ao redor da mesa de jantar do que atrás do púlpito. Pesado, né? Para nós. Responsabilidade para nós. Porque é o dia a dia, é ali que acontece. E, meus queridos, não se enganem. O inimigo, ele sabe disso. O inimigo sabe disso. Por isso, o maior ataque contra a família moderna, ela não é um ataque ideológico, mas ele é sutil e geográfico. O inimigo conseguiu tirar as famílias da mesa. Hoje as pessoas comem no sofá, no quarto de portas fechadas, ou pior, podem até estar juntos fisicamente na mesa, mas separadas por telas dos celulares, cada um na sua tela. Cada um no seu próprio feed. Alimentando-se de conexões rasas enquanto morrem de desnutrição relacional. É duro isso, né? Porque a gente faz isso, eu também faço, eu não estou me excluindo aqui do que eu estou dizendo para vocês. Mas a gente faz isso. O legado, O legado, ele exige intencionalidade. Exige intencionalidade. É ao redor da mesa que os rebentos de oliveira são regados. É na mesa que você descobre como foi o dia do seu filho. É onde você percebe o olhar triste da sua esposa. É onde as máscaras caem. Na mesa é onde o erro é corrigido com amor. Onde o perdão é liberado. Onde a palavra de Deus é compartilhada de forma natural. É ali, naquele convívio. O legado familiar que prevalece, ele não começa no futuro. Ele começa hoje, no temor a Deus e na comunhão ao redor da mesa. É assim que começa. E aí eu vou fazer mais algumas perguntas para nós. Para você, marido, você tem cuidado da sua esposa para que ela seja uma videira frutífera? Ou as suas cobranças e a sua aspereza têm secado a alegria dela? Como você tem tratado a sua esposa? A videira precisa do agricultor que proteja e que cultive a videira. Para os pais, não só físicos, biológicos, mas os pais espirituais. Seus filhos têm sido tratados como um peso, um estorvo, ou como rebentos de oliveira? Vamos lembrar que os rebentos de oliveira exigem tempo e paciência. Não é assim. Ele não dá frutos da noite para o dia. Educar dá trabalho. Exige sentar à mesa, conversar, ouvir e gastar tempo. E como é difícil isso. Como é difícil isso. Então, eu vou propor uma coisa para vocês. Vou propor. Tentem fazer isso. Nessa semana, eu quero desafiar você a fazer um resgate na sua casa. Desligue a televisão e proíba celulares na hora da refeição. Monte a mesa e não importa aquilo que você vai comer. Não importa o cardápio. Não importa se é um mexidão, um restodontê. Não importa aquilo que você vai comer. Um soborô. Não importa. Não importa aquilo que você vai comer. Mas junte a sua família. Sente ao redor da mesa. Olhe nos olhos da sua família. Pergunte. Ouça, ore por eles antes de comer. E naquele momento simples, você estará regando os rebentos que sustentarão esse legado. Tente fazer isso. A gente precisa começar. A gente precisa tentar. A gente precisa praticar isso. Exige esforço. Exige isso. Hoje é difícil, a gente senta na mesa, aí você olha para o celular, aí o danado fica vibrando, né? Parece que ele sabe, né? Ele vai lá, dá aquela vibradinha e você fica, não vou olhar essa notificação aqui, vai que é alguma coisa importante, né? E a gente olha, e aí a gente liga, e aí a gente se distrai, e aí a gente come e a gente nem olha, nem para quem a gente tá compartilhando a mesa com a gente, nem para aquilo que a gente está comendo muitas vezes. E passa batido. E assim tem sido roubado da gente esse tempo precioso, né? A gente tem vivido essa dinâmica maluca, né? Mas vamos tentar. Vamos pelo menos tentar, né, fazer isso. A mesa não é apenas um lugar para alimentar o corpo com comida. É o altar onde Deus alimenta a família com amor e comunhão. Não é só comer. É partilhar a vida. É partilhar a vida. No Antigo Oriente, as decisões importantes eram tomadas ao redor da mesa, sejam elas familiares ou sejam elas de governo. Todas as decisões importantes eram tomadas ao redor da mesa, onde as pessoas sentavam, se ouviam, se olhavam, se respeitavam naquele momento. Era um momento dedicado a isso. E a gente perdeu isso. A gente tem perdido isso. Então é um convite, é um desafio para nós tentar retomar isso de alguma forma. Nem que for aos poucos. Talvez você não consiga mesmo, os horários não batem. Olha, o meu filho chega à tarde da escola, o meu marido tem um outro horário do trabalho, a gente não consegue partilhar a refeição todos os dias. Eu entendo essa dinâmica. A dinâmica hoje é assim. Mas, de repente, no final de semana, num sábado à noite, numa sexta à noite, você consegue partilhar pelo menos uma refeição por semana com a sua família. Então, valorize esse tempo, esse momento, né? Tente fazer isso de forma intencional. E aí nós vamos para o último ponto, que é o impacto do legado. O impacto do legado. A continuidade das gerações. Então, depois de tratar o indivíduo, né, de falar especificamente do indivíduo no tópico 1, e do ambiente do lar no tópico 2, o salmista abre o ângulo da câmera. Se ele estava ali focado, ele foi abrindo aos poucos. Eu, minha família, e agora a nação, aquele que está em volta de nós. Ele nos mostra que uma família alinhada com Deus deixa de ser apenas uma unidade privada e se torna uma força de transformação social e histórica. A família, ela deixa de ser aquela unidade privada e ela passa a ser uma força de transformação social e histórica. Vamos olhar para os versículos 5 e 6. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Paz sobre Israel. E o salmista, ele faz duas conexões extraordinárias aqui. Ele conecta a família à sociedade, que é Jerusalém, Israel, e a história, a continuidade com os filhos. A bênção que vem de Sião. Sião era o lugar do santuário, a habitação da presença e da glória de Deus. O texto aqui, ele nos lembra que a verdadeira prosperidade familiar não é fruto de técnicas puramente humanas ou de um coaching familiar. Ela brota do altar da presença de Deus. Não adianta nada eu ler todos os livros de coachings familiares, não adianta nada eu ter todas as técnicas, não adianta nada se a presença de Deus não for no lar. E ele também faz uma conexão aqui com Jerusalém, que era a comunidade, a cidade, a nação onde esse indivíduo estava inserido. O texto ensina algo profundo. Quando a família vai bem, a sociedade prospera. O termômetro de uma nação não é o seu PIB ou a sua força militar, é a saúde das suas famílias. Se os lares desmoronam, os muros da cidade caem também. A ruína começa dentro de casa, ela não começa lá fora. Ela começa dentro. Tiago Matos, ele tem uma frase sobre isso que eu achei assim tremenda. E é um tapa na nossa cara. Nosso sucesso como sociedade não depende do que acontece em Brasília, mas mais do que acontece dentro da sua casa. Você não pode mudar aquilo que acontece lá, mas você pode mudar aquilo que acontece dentro da sua casa. Então, o sucesso dessa nação depende de nós, das nossas famílias, dos nossos lares. E o salmista, ele fala sobre os filhos dos seus filhos, ou seja, sobre os netos. E aqui é uma definição mais pura do legado, né? A palavra legado pressupõe algo que sobrevive à minha ausência. O salmista coroa a bênção do homem temente, dando a ele o privilégio de ver a sua fé, os seus valores, o seu temor a Deus, replicados na terceira geração. Olha que bênção. É a fé alcançando os netos. E aqui vale lembrar o título da nossa série: Família, Projeto que Prevalece. E esses versículos nos mostram que uma família centrada em Deus prevalece. Que a família centrada em Deus prevalece. E como é que essa família prevalece contra o tempo, contra o relativismo do mundo e contra as crises? Como é que ela atravessa as eras? Ela é como uma árvore com raízes profundas. Casamento. Seus alicerces firmados no Senhor e com rebentos bem cuidados, ou seja, com filhos bem cuidados. E, inevitavelmente, ela gerará novas árvores. O projeto de Deus prevalece porque ele não foi desenhado para durar apenas uma temporada. Ele foi projetado para ser um efeito desencadeador de bênção. A família não é uma série de uma temporada única. A família é para desencadear bênçãos e durar por gerações. A cultura atual, ela nos ensina a viver apenas para o eu e para o agora. Eu vivo para mim e eu resolvo o agora. Pensamos na carreira, na aposentadoria, no conforto. Nada disso é errado, tá? Planejamento, cuidado, nada disso é errado, tá? Mas o Salmo 128 nos desafia a ter uma mentalidade geracional. Quando você toma uma decisão hoje, seja ela moral, financeira ou espiritual, você está decidindo apenas por você? Ou você está pavimentando um caminho onde a sua posteridade pode andar? A decisão diz respeito apenas a você, ao seu agora, ou você está pensando naqueles que virão após você? Isso muitas vezes pega a gente, porque a gente não pensa no pós, não pensa naqueles que vão vir depois, a gente pensa em resolver a nossa vida, o nosso problema e aquilo que nos aflige. E quem vier depois que lute. Quem vier depois que lute. Mário Sérgio Cortella, ele tem uma frase que eu gostaria de compartilhar com vocês. O mundo que vamos deixar para os nossos filhos depende dos filhos que vamos deixar para esse mundo. O mundo que vamos deixar para os nossos filhos depende dos filhos que vamos deixar para esse mundo. Que filhos vamos deixar para esse mundo? Voltando aqui aos avós e futuros avós, a velhice no reino de Deus não é sinônimo de inutilidade, mas é sinônimo de coroação de um legado. Ver os filhos dos filhos no caminho do Senhor é o maior troféu que um homem ou uma mulher pode receber na terra. Se você é avô ou avó, o seu papel de discipulado não terminou. Você é o guardião da memória espiritual da sua família. Para quem não tem filhos biológicos, olhamos para a dimensão da igreja. Lembre-se do que a gente conversou e tem conversado aqui. Nosso chamado a fazer discípulos que farão discípulos. O texto termina dizendo: paz sobre Israel. Israel é o povo de Deus. E hoje a gente pode pensar em Israel como a igreja do Senhor. O legado que deixamos também é comunitário. Quando você investe na vida de um adolescente da igreja, quando você adota espiritualmente um jovem na fé, você está gerando filhos no reino de Deus. Você está garantindo que a chama do Evangelho continue acesa nessa igreja e nessa cidade. Nós não fomos chamados para construir monumentos que o tempo corrói, mas para deixar um legado que a eternidade preserva. É para isso que nós somos chamados. E eu vou caminhando para o fim, meus queridos. Quantos desafios para nós nesse pequeno texto. Quantos desafios para nós. Com isso, nós chegamos ao fim da nossa série. Família, projeto que prevalece. E durante essas últimas 4 semanas, nós olhamos para a estrutura da família centrada em Deus. Nós entendemos que sem a rocha, que é Cristo, não temos sustentação. Entendemos que se a raiz do casamento não for regada com amor sacrificial e respeito, a árvore seca. Entendemos que os filhos, eles são herança e responsabilidade de discipulado. E hoje, o Salmo 128 coroa tudo isso mostrando que o resultado final de uma vida edificada, de uma família edificada na rocha, não termina em nós. Ela não termina em mim e em você. Ela ecoa, ela vira um legado. E olhando para esse Salmo, nós aprendemos pelo menos 3 coisas hoje. Que o legado, ele começa comigo e com você. É individual. No temor pessoal a Deus e no nosso caminhar diário com Ele. Começa aí. O legado, ele é cultivado na mesa, nos relacionamentos de doçura com o nosso cônjuge, na paciência de disciplinar os filhos ao redor da mesa, longe das telas e perto do coração. E também aprendemos que o legado, ele transforma a história. Ele cura a sociedade, ele alcança a terceira geração, os filhos dos filhos. A consequência não acaba comigo, com você, não acaba com a sua família, ela atinge a sociedade como um todo. Então, a pergunta que eu quero fechar essa mensagem, ela é a seguinte: o que vai sobrar de nós quando não estivermos mais aqui? O que vai sobrar de mim e de você? Quando o meu tempo e o seu tempo nessa terra acabar, vão ficar os diplomas nas paredes, os carros vão mudar de dono, as contas bancárias serão divididas. Nada disso fica para a eternidade. Como dissemos, nós não fomos chamados para construir monumentos que o tempo corrói, mas para deixar um legado que a eternidade preserva. Se você percebeu que o seu caminhar com Deus, o seu temor, o seu alicerce individual, ele está trincado, que falta temor a Deus, que falta esse caminhar com Deus nas suas decisões do dia a dia, hoje o Senhor te chama para esse arrependimento. Se a sua mesa está vazia, se o inimigo roubou a comunhão da sua casa e substituiu pelo isolamento, hoje Deus está nos chamando a fazer um resgate, um resgate da mesa. Volte para a mesa. Governe o seu lar com intencionalidade. Seja intencional nisso. Mas, meu querido, eu não quero causar em ninguém um peso de culpa que seria insuportável para mim e para você. Pois sabemos que nenhum de nós teme a Deus perfeitamente. Nenhum de nós tem um temor a Deus que é perfeito. E nenhum de nós deixou de falhar com o filho ou com o cônjuge. Todos nós falhamos. O único homem que temeu ao Senhor perfeitamente e andou nos seus caminhos foi Jesus. E é a justiça de Cristo que nos cobre. E é o Espírito Santo quem nos capacita a andar em temor. É só através de Cristo. Eu e você não conseguimos fazer isso. O legado, ele não depende da nossa perfeição, mas depende da nossa dependência da graça do Senhor. Amém?